Olá para você ligado na Rádio Central 3, começa agora mais uma edição do programa Folha Seca, o nosso encontro semanal para falar do esporte relacionado à literatura e ao cinema. Folha Seca chega à sua edição de número 26 e você já sabe, para ouvir qualquer um desses podcasts é só entrar em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, tenho mais uma vez aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo, Chico Malta. Olá, Chico.
Olá, Paulo, como é que você está?
Muito bem, e o senhor?
Muito bem.
O nosso entrevistado de hoje é Michel Costa, autor de É Tetra, a conquista que ajudou a mudar o Brasil, livro feito em parceria com o jornalista da ESPN Brasil, André Rocha, em publicação da editora Via Escrito. Olá, Michel, muito obrigado pela participação e já começa, por favor, contando pra gente quando surgiu a ideia desse livro. Já vem ainda de uma coisa da sua juventude, de quando a Copa aconteceu em 94, ou é coisa mais recente, agora próximo de receber a Copa do Mundo aqui no Brasil?
Bom, olá, Paulo, olá, amigos do Folha Seca. Bom, a ideia do livro mesmo ela é mais recente. Ela surgiu em conversa com o André Rocha, mas a paixão, né, pelo futebol e por aquela seleção que tetracampeã surgiu realmente durante aquele Mundial. E... mas para efeito assim, de livro mesmo, para ser feito o livro, realmente foram conversas recentes, precisamente em 2012, quando em conversa com o André Rocha, né, o coautor do livro, decidimos escrever sobre esse tema que assim, ele está intimamente ligado às mudanças que ocorreram no país naquele período, né? Inclusive no âmbito esportivo, com a morte do Senna, com a questão dos 24 anos que o Brasil não conquistava um título mundial. Então, assim, o tema, ele sempre esteve lá, mas a ideia realmente ela é mais recente.
E quando vocês dizem a conquista que ajudou a mudar o Brasil, claro, você está se referindo a esses aspectos externos também, mas o livro trata muito de futebol, né, propriamente dito, conta a campanha do Brasil. O que você poderia falar sobre essa divisão, digamos? Como que vocês conseguiram combinar o aspecto futebolístico, né, a campanha do Brasil na Copa, com essas histórias paralelas, a morte do Senna, o cenário político do Brasil, por exemplo?
Isso, era preciso haver também a contextualização daquele título. Além da questão futebolística, o Brasil teve a perda do Ayrton Senna, teve o impeachment do Collor, geração cara pintada. Realmente era um período de ebulição no país, né, em termos de inflação muito alta, violência explodindo. E com isso, não só havia pressão de vencer aquela Copa do Mundo, como havia uma pressão assim, de tentar levar um alento à população durante um período que realmente foi um dos mais difíceis. O Brasil tinha acabado de emergir da ditadura militar, né? Tinha eleito seu primeiro presidente em muito tempo, né? Com o voto direto. O Collor sofreu um impeachment em 92. Toda aquela ebulição, a questão da inflação. E tudo caminhou junto, tanto que sempre no discurso dos jogadores havia essa questão de dedicar o título ao povo. Uma frase recorrente dos campeões, era dar uma alegria ao povo brasileiro. Tinha essa ligação, eles tinham noção que isso era necessário. Então, assim, a questão do tetra, a conquista que ajudou a mudar o Brasil, está ligado a elevar a autoestima do brasileiro, que andava muito abalado naquele período.
Falando um pouco da campanha agora, Michel, o Brasil passa numa primeira fase vencendo Rússia e Camarões, tem um jogo muito difícil contra a Suécia, depois enfrenta os Estados Unidos no dia talvez mais importante, né, pro cidadão americano, tem aquele jogaço contra a Holanda, reencontra a Suécia, a final contra a Itália, enfim, que história que você poderia destacar dessa campanha, o que talvez quem não se lembra direito daquele campeonato em 94 vai poder ficar sabendo lendo o livro?
Bem, em primeiro lugar, existe uma questão sobre aquele time que foi passando geração em geração e que realmente é um equívoco que achar que se tratava de um time defensivo, uma equipe retrancada, que era justamente o contrário. Era um time que, embora não tivesse meias muito criativos, porque tanto o Zinho quanto o Raí e o substituto dele, Mazinho, não atravessavam uma grande fase em termos técnicos. Talvez o Mazinho sim, mas jogando como volante no Palmeiras, né? Mas como meias, não era um time exatamente criativo, mas era um time que prezava muito pela posse de bola e que ocupava muito o campo ofensivo. Então, era uma equipe totalmente diferente do que a ideia que se passou à época. Talvez até por achar, o Parreira é um técnico retranqueiro, o Parreira é um técnico que não gosta do futebol arte, e na verdade o Parreira sempre prezou a montagem de uma linha de quatro, defensores, mais um meio campo que prezava pelo toque de bola, embora não seja um futebol muito criativo.
Falando um pouco dos personagens dessa Copa, acho que daria para destacar dois principais. O Dunga, pelo que ele viveu em 90 e pela raiva dele erguendo a taça, né, por uma Copa que ele fez não só para ser campeão do mundo, claro, mas também para provar o valor dele individualmente. E também do Romário, né, que ressurge ali em 93 no jogo decisivo das eliminatórias para conduzir o ataque do Brasil nessa Copa. O que você poderia falar dos personagens desse time? Que boas histórias dá para a gente trazer deles?
Certo. O Dunga, ele foi um jogador marcado pela derrota em 1990 contra a Argentina. Involuntariamente, ele recebeu, aquela geração recebeu a alcunha de Era Dunga, justamente porque o Dunga tinha sido apontado por Lazzaroni como modelo de jogador que ele gostaria, um jogador com muita vontade, com muita entrega em campo. Aquilo acabou se tornando uma coisa contra o Dunga, no momento que as pessoas passaram a se referir à Era Dunga como uma era em que a técnica e o futebol brasileiro ficaram de lado para ser substituído apenas pela vontade, e que aquilo foi a razão da derrota em 90, quando na verdade não foi isso que o Lazzaroni quis dizer. O Dunga ficou marcado como um jogador, um dos culpados pela derrota, embora não tenha sido assim, um lance que ele tenha falhado, assim, acabou sendo uma falha do sistema defensivo como um todo, em que o Maradona lançou o Caniggia e o Caniggia fez o único gol daquela partida. O Brasil mandou bola na trave, tentou empatar, mas não conseguiu e foi eliminado ali logo nas oitavas de final. O Dunga, depois, ele ficou estigmatizado por aquela derrota, ficou muito tempo sem ser convocado. Mas uma das razões que o Dunga esbraveja, né, quando ergue a taça de campeão do mundo, é essa relação que nunca foi boa com a imprensa, né, de ser perseguido, de ser criticado, às vezes além da conta. Não era realmente um jogador brilhante, mas quando vestia a camisa brasileira, assim como a camisa dos times que defendeu, era um guerreiro, e que acho que todo time pode ter um jogador desse tipo que com certeza não vai fazer mal nenhum. Quanto ao Romário, o Romário ele foi convocado para um amistoso contra a Alemanha em Porto Alegre em 92, se não me engano, já com Parreira, né, substituindo o Falcão. E o Romário, ele chegou, né, já com aquela marra característica, né, de baixinho marrento, dizendo que não veio da Holanda para ser reserva. Na verdade, ele chegou para ser reserva do Careca, que ainda era o titular ao lado de Bebeto. Com o jeitão que ele é peculiar, ele já disse, olha, não vim de lá para ser reserva, e aquela declaração pegou mal. O Zagallo foi conversar com ele diretamente e disse que, olha, que a seleção vai ser... No caso, quem conversou foi o próprio Zagallo, né, o que já era coordenador técnico da seleção e não foi o Parreira diretamente. Disse que a seleção era escalada de cima para baixo, que aquele tipo de atitude não seria aceito. O Romário ficou afastado por muito tempo e só retornou realmente quando o Miller foi suspenso e precisando da classificação, né, precisava vencer o Uruguai na última partida. Só mesmo o Romário, em grande fase já no Barcelona, poderia compor o ataque ali com o Bebeto e garantir essa classificação. Então, meio que tiveram que dar o braço a torcer, mas, de certo modo, até que, segundo declarações do Parreira e do Zagallo, a punição já tinha acabado, já tinha sido a lição suficiente que o Romário tinha aprendido ali no período que ele ficou afastado.
Legal, e para a gente fechar, Michel, você já falou um pouco sobre essa fama de time pragmático, de time talvez não brilhante, até retranqueiro para alguns. O que você acha desse debate que se trava muitas vezes numa comparação, vencer como 94 ou perder como 82? Você acha que isso é um pouco injusto, é um pouco exagerado, não é essa exatamente a questão?
Não,
como que você relaciona com a Copa que o Brasil perdeu lá no Sarriá?
Olha, eu não acho uma comparação muito injusta, assim. Porque embora a seleção de 82 tenha encantado, ela perdeu e, assim, ela não é... Como você prefere perder como 82 e sofrer da maneira como toda uma geração sofreu e ficou marcada por aquela derrota? Então, não houve festa naquele momento, e houve muita festa em 94. Então, sempre vencer vai ser melhor. Isso aí, acho que não cabe. Talvez seja uma maneira de criticar aquela seleção de uma forma que ela não mereça. O Parreira até tinha interesse em ter um meio criativo, convocou o Raí com essa intenção. O Raí não estava bem no Paris Saint-Germain, não atravessava uma fase boa, não teve férias depois que saiu de São Paulo. Chegou, cumpriu uma temporada ruim no Paris Saint-Germain, chegou a ficar na reserva e só se firmou mesmo na temporada seguinte. Mas no caso específico, sempre vencer é melhor. E no caso, aquela seleção não era retranqueira, ela era uma seleção, como eu já te disse, que ocupava o campo ofensivo, tinha posse de bola na maioria dos jogos, só perdeu em posse de bola para a Holanda nas quartas de final. E, na verdade, aquilo não corresponde ao que aconteceu no período. Talvez pessoas contam lá o número de volantes ou de jogadores que atuavam como volantes no seu clube, porque o Mazinho foi, de fato, um meio direito naquela seleção e não um volante como ele era no Palmeiras. E daí conclui que era um time retranqueiro, quando na verdade não era. Era um time muito sólido defensivamente, né? O Taffarel praticamente não foi testado nos 7 jogos, ele fez poucas defesas difíceis, então levou 3 gols que não eram bolas exatamente defensáveis, mas ele não era um jogador, não foi um goleiro muito exigido a ponto de ser eleito, por exemplo, melhor na Copa, nada disso. Ele fez a defesa do pênalti depois do Massaro, né, na final contra a Itália, mas não teve grande destaque justamente porque a defesa era tão compacta e tão aguerrido, meio de campeonato tão aguerrido, que ele não chegou a ser incomodado. No caso específico mesmo, em comparação com 82, o que realmente faltou foi a criatividade que aquele time tinha muito e esse time de 94 tinha pouca. O Parreira chega a dizer numa entrevista já no perto do embarque já para os Estados Unidos, que gostaria de ter um jogador com a criatividade do Zico, que tinha ali, já tinha 40 anos, né, 41 na verdade, que ainda jogava no Kashima e era um jogador muito criativo. O Parreira ainda faz uma referência, não tem o Zico para poder escalar, não tem um jogador com a criatividade do Zico. E realmente não tinha o que fazer. Então ele foi com as armas que ele tinha, montou uma equipe muito sólida e conseguiu chegar ao objetivo. Então 82 realmente foi um futebol incrível, mas no caso não, acho que nem vale a comparação, porque assim, infelizmente encantou, é uma geração que marcou todo mundo, mas não chegou ao objetivo dela justamente porque não tinha essa consistência defensiva que 94 teve. Então, nesse ponto, o Tele, e da maneira que ele montou o time, sem cobertura para o Leandro, várias questões ali de um time que marcava pouco, não conseguiu suplantar aquela Itália, que era uma seleção muito forte.
Concordo com você, Michel, gosto muito do time de 94 também, acho que não era essa... não deveria carregar essa fama que carrega. Aliás, Leandro e a mim aqui na mesa de som, não me deixa mentir, eu sou um fã incondicional de Zinho, um grande jogador, jogou muita bola, por onde passou, e fica um pouco marcado por esse futebol que talvez não era brilhante, né? Não existia mesmo, como você falou, um Zico, um cara para brilhar de fato naquele meio campo. Michel, valeu pelo papo, parabéns pelo livro, seguimos acompanhando aqui, caso você tenha alguma nova publicação em mente, e, enfim, boa Copa do Mundo para você enquanto torcedor também.
Ah, muito obrigado e um abraço a todos aí. If you want cook soup, now what are you going
to eat? Chico Malta, que é um fanzaço do time de 94 também.
Não, sou fã de 82.
Mas eu acho essa comparação injusta. Eu concordo com o autor do livro.
Não tem por que comparar
também. Ficar dizendo também que 94 ganhou, mas eu preferia perder, eu acho que é um pouco injusto com aqueles caras que foram jogadores muito dignos para sua geração. O Mazinho, Zinho, Bebeto, o próprio Dunga, Jorginho, Branco, enfim, Tafarel.
Ah, se for ter que ver pela justiça, Paulo, eu acho que tem que comparar então o 90 com o 94, onde o elenco era bem parecido, né? Tinha jogadores de 90 que estavam em 94. Acho que é mais justo você comparar esses dois elencos do que 82, que era um elenco completamente diferente.
Eu acho que não tem que querer ganhar a qualquer custo. Eu também prefiro ver o jogo da seleção de 82, mas eu também acho que 94 era um time... Era um time honesto, era um time digno e que, de fato, como o André coloca, talvez pela situação do país, tinha essa coisa de ganhar pelo país, que talvez é um pouco exagerado, é um pouco usado do jeito ruim, mas enfim, eu acho que a maioria daqueles jogadores de 94 eram jogadores que, de fato, vestiram muito bem a camisa da seleção. Esse tripé, Tafarel, Dunga, Romário... Acho que nunca decepcionou pela entrega em campo e...
Vai lembrar que tinha o Dunga que foi crucificado pela derrota em 90, principalmente no gol do Canidia, onde o Maradona passa pelo todo meio campo do Brasil, mas também de Romário e Bebeto, que eram os reservas de Careca e Miller, né? Apesar de Romário tá meio bichado ali no joelho e o Bebeto ser o reserva, naquela época o Lazzaroni tinha preferido a dupla Careca e Miller ao invés de Romário e Bebeto.
Justamente também, né?
Sim.
Careca e Miller é uma boa dupla.
Eu não sei, o Bebeto tinha feito uma bela competição em 89, né? O Bebeto estava numa boa fase ali. Foi pouco utilizado e preferiu guardar o Miller durante o jogo todo contra a Argentina, quando o Bebeto podia ter entrado.
Vamos com as curtinhas então, Chico Malta. Eu vou com a primeira aqui, que é meio grande, né?
Manda brasa.
Foi lançado na última segunda-feira em São Paulo o livro Quando o Futebol Não É Apenas um Jogo, autoria de Gustavo Hoffmann, comentarista dos canais ESPN. A partir de viagens pessoais e entrevistas feitas pela ESPN e também pelo site Trivela, Hoffmann trata, por exemplo, das histórias como a política de contratações do Shakhtar Donetsk, que prioriza brasileiros para o ataque e ucranianos para a defesa, a superação na infância de Edin Dzeko, o jogador da Bósnia, e o futebol jogado, por exemplo, em um dos menores países do planeta, Liechtenstein. Quando o futebol não é apenas um jogo, já está disponível nas principais livrarias e é uma publicação da editora Via Escrita.
Outro lançamento deste mês de abril é 2002, De Meninos a Heróis, livro do jornalista Paulo Rogério, que contou com a colaboração de torcedores e leitores por meio do financiamento coletivo do site Catarse. A campanha arrecadou R$15 mil, usados nos custos do repórter em viagens e entrevistas com aquele campeão brasileiro após a final contra o Corinthians no Morumbi.
E coincide o lançamento, acho que meio sem querer, porque esse projeto é antigo, com a aposentadoria do Léo, que é o jogador que linka essas gerações, né? O Léo estava em 2002, estava jogando bom futebol, chegou à seleção brasileira, atacava, era veloz. Teve um fim de carreira um pouco sumidão no Santos, né? Acabou pouco utilizado. Também é um cara que não teme dar uma declaração um pouco atravessada, vive pedindo lugar no time. Acabou aí nesse mês de abril anunciando a aposentadoria. Num dia 30 de abril, como hoje, mas em 1932, nasceu Mario Travalini, o treinador de futebol, que morreu em fevereiro último aos 81 anos. Pelo Palmeiras, ele ganhou o Paulista de 66 e a Taça Brasil de 67, e no Corinthians foi campeão estadual em 82, quando comandou a geração da chamada democracia corintiana. No Rio, ele venceu o Brasileiro de 74 pelo Vasco e o Carioca de 76 pelo Fluminense. Para quem quiser conhecer mais sobre a história do futebolista, do técnico Mario Travalini, vale ler Da Academia à Democracia, um livro de Márcio Trevisan e Elvio Borelli, que conta a história desse técnico importante, né?
Sim, tipo, importantíssimo.
Deu uma entrevista, se não me engano, na Rádio Bandeirantes para o Milton Neves há 2 anos e gostava muito de futebol ainda, morreu aos 81, pelo menos até os últimos meses de vida, pelo que se tem notícia, acompanhava fortemente futebol, gostava de falar de tática, de técnica, e jogou nos dois, né? Comandou os dois, né?
Dois? Qual seria os dois?
O Palmeiras e o Corinthians. O título do livro é muito bom, né? Da Academia à Democracia, né? Ele tá na história de, talvez, as duas principais experiências desses clubes paulistanos.
Ele tem muita identidade, teve muita com o Fluminense também, né? Ele também. Tem uma passagem importante lá.
E tem outro treinador de 30 de abril, Chico.
É, o Alex Ferguson. Em 1941, o ex-técnico do Manchester United lançou na virada do ano uma biografia depois de passar 26 temporadas no comando do clube. Segundo o jornal The Mirror, o livro soma 45 erros factuais. Detalhes como, por exemplo, confundir a Lazio com a Roma. Isso é um erro...
Crasso.
Crasso. Na hora de citar a venda do zagueiro holandês Stam. Ele também descreve um jogo em que Heinze e Veron atuaram juntos, mas eles jogaram em épocas diferentes no United. Pela resenha de Bruno Bossanti, no Trivela, o livro é dedicado a quem gosta muito de futebol. Diferente da biografia do tenista André Agassi, por exemplo, a obra é muito voltada aos detalhes do dia a dia do clube vermelho de Manchester. Você acha que são erros crassos e são, né?
É, o pessoal pega no pé na imprensa inglesa, mas o fato, o que, que eu imagino? O Ferguson sentou e resolveu escrever um livrão, o diário dele como técnico do Manchester. E aí ele começou a confundir, ele...
Eu podia ter um revisorzinho aí que
podia
pudesse acertar
ter,
isso
porque
aí,
são né? erros que qualquer adolescente que acompanha futebol conseguiria matar. Tem uma história muito boa, né, que até o PVC conta, certa vez perguntaram pro PVC por que ele estudava tanto futebol se comentar não era tão difícil assim. Ele falou, eu estudo para não falar, por exemplo, aquele Corinthians de Gamarra e Luizão, porque Gamarra e Luizão nunca jogaram juntos. Uhum. É mais ou menos essa história do Heinze e Veron, né, na memória do Ferguson. Tinha a dupla de argentinos atuando juntos e eles nunca jogaram... É comum um torcedor se confundir, enfim.
Mas também jogador e treinador, eles não têm uma boa memória. Quem escreve melhor são jornalistas que vão lá e pesquisam e têm uma memória melhor que os próprios jogadores e técnicos que costumam se confundir. Eu já conversei com alguns ex-jogadores e técnicos, eles se embaralham sempre.
Pra lembrar uma escalação.
Até jogo, eles não lembram muito bem e tal.
E o Ferguson, que é conhecido por uma certa arrogância, né, ele... no sentido de que ele gosta de contar as histórias de que ele saiu por cima. Então ele se orgulha em dizer que o Rooney não foi embora, ele se orgulha de vendas milionárias que ele fez pelo Manchester, porque ele era um cara muito centralizador nesse sentido. Ele não admitia, nenhum jogador deu chapéu no Ferguson, a verdade é essa, era sempre ele que saía por cima.
Pois é.
A nossa última no Folha Seca de hoje, para fechar a nossa série de efemérides, eu adoro essa palavra, efemérides, viu, Chico?
É uma coisa grega,
é uma,
né,
das palavras que dá um carinho especial em ter sido descoberto pelos portugueses, viu? Porque efemérides, que palavra. Hoje é comemorado o centenário de Dorival Caymmi, que nasceu num 30 de abril de 1914. Ele que morreu em 2008, aos 94 anos. E o doutor Sócrates, que dá nome aqui ao nosso estúdio na Central 3, quando se arriscou como cantor ainda nos anos 80, gravou a música de Caymmi, Peguei um Itá no Norte. A gente vai ouvir doutor Sócrates cantando Dorival Caymmi. Chico Malta, que é um fã...
Você podia ter poupado nossos ouvintes, né?
Chico Malta, que é um fã incondicional de Sócrates brasileiro, disse que a melhor fase dele em todas as profissões foi como cantor. Vamos ouvir.
Peguei um Ita no norte e vim pro Rio morar.
Chico Malta, eu quero algumas palavras só sobre o Sócrates cantor.
Cara, se o outro ali que inventou a bossa nova desafinou, por que o Sócrates não pode desafinar?
Sendo médico, jogador de futebol, pensador...
Pois é.
Merecida. Né? Merecida a homenagem. O Folha Seca vai ficando por aqui. Você sabe, a gente chega sempre às quartas-feiras, às 8 da noite. E todos os nossos podcasts, já estamos na edição de número 26, ficam disponíveis em central3.com.br. Valeu, Chico Malta.
Valeu, Paulo. Obrigado.
Semana que vem estaremos aqui.
Estaremos aí.
Porque nenhum feriado cai de quarta-feira. Você já percebeu, Chico Malta?
Todos na quinta.
Somos o país do feriado, mas o feriado não alcança o Folha Seca.
Poupou Folha Seca.
Sempre poupando. Valeu, Leandro e a mim, na mesa de som. Valeu você, ouvinte do Folha Seca. A gente volta na semana que vem. Até lá.